Alguns dos pontos que eu vou tocar aqui agora, eles são questões que, inclusive, pela apresentação da Carla, como ela mesma mencionou na parte da manhã, é que é um certo, nós dizemos de vez em quando, a gente fala que é um certo mantra, né, que a gente fica repetindo, para não para nos convencer, porque nós já estamos convencidos, mas para ampliar o público daqueles que têm a capacidade de, inclusive, influenciar na política e na forma de agir do setor público, e também naqueles que atuam junto às comunidades, organizando as comunidades, ou representam movimentos sociais. Então, são todos esses, esse grande conjunto de pessoas, instituições e organizações que vão viabilizar aquilo que nós pretendemos que nosso esse país tenha, que seja uma sociedade mais justa, menos desigual e mais solidária. Então, é nessa direção que vai toda a minha fala. Eu vou, inclusive, tentar ficar dentro do prazo que já está começando a mostrar ali, que eu já estou perdendo alguns segundos. Bom, uma questão que é o seguinte: nas últimas 3 décadas, o que se observa, isso no mundo inteiro, mesmo nos países mais avançados, principalmente neles, mas mesmo em países como os nossos, que são considerados países emergentes, que sequer atingiram, em anos anteriores, aquilo que a gente poderia chamar de um sistema de proteção social minimamente inclusivo e robusto. O que nós temos, o sistema de proteção social brasileiro, o ministro, o ex-ministro Patrus Dania fez uma descrição rápida aqui do início disso, da construção disso no Brasil, e ele foi muito direcionado, inclusive no Brasil, como em vários outros lugares, muito segmentadamente orientado para aqueles que participam dos mercados de trabalho. Então, ele é urbano, muito orientado para os setores urbanos, e mais do que para os setores urbanos, orientado, inclusive, para aqueles que têm vinculação com o trabalho, uma vinculação formal com o mercado de trabalho. Então, mas o ponto que interessa destacar aqui é o seguinte: nessa concepção de proteção social e nas sociedades industriais, até a gente diria, até umas 3 ou 4 décadas para trás, o que que nós tínhamos? Nós tínhamos, provavelmente, o que mais se caracteriza nisso, que as divisões sociais, não é que não existiam desigualdades sociais, elas existiam, mas eram muito marcadas pela inserção, digamos, o grande divisor de águas era uma relação que se caracteriza dentro da sociologia como aquilo que relaciona-se, que a gente podia dizer, a caracterização das classes sociais. Ou seja, tem a ver com a aquisição, com a posição laboral, tem a ver com quantidade de renda, com propriedades, etc. Quer dizer, você tinha desigualdade, mas uma das características desse período anterior é que essas desigualdades elas não assumiam o caráter de rompimento de vínculos. Este é o ponto principal que eu acho, que a Carla, inclusive, já insistiu na parte da manhã, e já houve falas de outras pessoas aqui, de outros expositores, que é essa característica que vai, que é um aspecto que as desigualdades hoje, elas assumem, além de todos esses elementos de discriminação, de exclusão de pessoas, de acesso a bens e serviços, ela introduz um outro componente, que é o chamado componente do rompimento dos vínculos. O que é que nós estamos chamando de rompimento de vínculos? Agora mesmo, dando uma entrevista ali para os jornalistas, estava dizendo, eu fiz uma coisa seguinte: quando uma pessoa, hoje, um chefe ou uma chefe de família perde o emprego, o que está se rompendo aí não é somente ela deixar de receber a renda. O que está se rompendo é um conjunto de relações que aquela pessoa dispunha. Por exemplo, conjunto de relações de trabalho, de amigos, de colegas, de um ambiente onde circulava, de onde, inclusive, parte do seu autorrespeito, da sua, estava colocada naquele lugar. Quando essa pessoa perde o emprego, ela se torna uma desempregada, essa parte já se rompe. Mas se rompe mais ainda, porque essa pessoa, inclusive, ela perde em relação à sua família, de quem ela é um provedor ou uma provedora, ela perde um pouco desse respeito que o fato de garantir a subsistência daquela família traz. Com isso, vem um conjunto de outras consequências para essa família. é um conjunto, e isso nós estamos passando por um roteiro também só de uma exclusão baseada, por exemplo, na questão do rompimento dos laços de trabalho. Então, vai afetar a comunidade, vai afetar a família, e, com isso, você vai ter um conjunto de consequências que se vão se, uma se sobrepor à outra, provocando todo o que se chama, na literatura, de exclusão social. Então, nós temos, esse é um dos principais traços disso. Primeiro, da multiplicação, da diversificação dos vetores de desigualdade nas sociedades modernas. Então, você tem vetores relacionados à etnia, à raça, ao sexo, à posição, inclusive, no ciclo de vida, relações se você tem ou não tem doenças, tudo isso provoca com que você passe por diferentes processos, seja de exclusão ou, no caso, se nós estivermos buscando uma atuação numa outra direção, de buscar a inclusão. Então, nós vamos estar trabalhando um pouco com essa polaridade. Exclusão, inclusão, entendido sempre que a exclusão não se trata somente de uma questão meramente material. Então, portanto, o conceito de pobreza, no sentido mais estrito dele, é um conceito limitante para pensar isso. Mas, se nós estamos falando em proteção, nós vamos passar a pensar a proteção de uma forma mais ampla. Então, tem um autor, que é o professor Gomar, que é de Barcelona, inclusive é um político hoje em Barcelona, que dirigiu toda a parte, inclusive, que corresponde às nossas áreas de assistência social no Brasil. E esse grupo desenvolveu toda uma ideia de o que seria, como você atuaria de uma forma mais inclusiva, uma sociedade mais inclusiva, e eles vão trabalhando, estão um pouco desenvolvendo os seguintes conceitos. Primeiro, se nós estivermos falando de exclusão social, nós estamos falando de um processo pelo qual pessoas e grupos veem bloqueados seu acesso aos mecanismos de desenvolvimento humano que lhes permitiriam uma vida autônoma dentro de padrões sociais determinados pelas instituições e pelos valores em um contexto específico. Então, vamos destacar nessa definição aí alguns elementos. Nós estamos falando de desenvolvimento humano. Nós não estamos falando somente de ter ou não ter um trabalho. Nós estamos falando de uma concepção muito mais holística, muito mais ampla, que envolve dignidade, envolve aquilo que, por exemplo, a Carla mencionou, que a Márcia Sen se refere, capacidades, fala de parte relacional, de autorrespeito, acesso a benefícios e serviços. Nós estamos falando de muito mais coisas. Então, nós estamos falando vida autônoma. Então, nós estamos nos referindo à capacidade que as pessoas têm de poder se autodeterminar, poder, inclusive, exercitar sua liberdade. Nós estamos falando de padrões sociais. Então, nós estamos falando, portanto, que isso muda em função das sociedades, em função dos contextos nos quais nós vivemos. Então, esse é um aspecto. Então, um outro conjunto de aspectos, nesse quadradinho aí debaixo dessa grande primeiro retângulo, que os contextos vão variar em função da economia, da educação, das características demográficas, das práticas empresariais, das políticas públicas, das discriminações sociais, do meio ambiente, etc. Então, quando nós falamos que Minas Gerais, ou falamos de desigualdades regionais, nós estamos nos referindo a este contexto. Normalmente, nós estamos falando disso. Tá? Nós estamos falando daquele conjunto de benefícios ou basicamente, riquezas ou ausência de riqueza, capacidade de desenvolvimento econômico, tudo isso que caracteriza, digamos, uma região, um município ou um território dentro de um município. Então, isso aí, quando você está falando de desigualdades regionais, nos municípios, intramunicípios, logo depois vocês vão ter uma fala mais do pessoal que trabalha com a parte urbana, essa questão está colocada dentro desse nível do problema. Esse contexto, eles vão criar ou bloquear oportunidades para pessoas, famílias e grupos sociais. E as exclusões e os fatores explicativos dos vetores de instituições podem passar por inúmeras outras características, sejam elas características como, por exemplo, de gênero, ninguém escolhe nascer homem ou mulher, tá certo? Você nasce, simplesmente, tá certo? E, claro, você pode escolher outras coisas depois, mas não necessariamente essa escolha de gênero é feita por você, tá certo? Você não fez essa escolha, mas você pode viver em sociedades onde isso seja importante ou não seja importante. Na fala mesmo, quando estava sendo explicado um pouco das questões mais econômicas, se destacou, por exemplo, que a questão do gênero é altamente importante e determinante um pouco do nível de salário que as pessoas recebem. Não é mais a escolarização, porque as mulheres já superaram os homens em nível de escolarização, mas a questão de gênero se permanece em termos quando se compara salários de homens e mulheres. Da mesma forma, nós podemos ter idade, podemos ter classe social, qualidade da moradia, pode afetar a exclusão, o tamanho e o tipo da família. Se nós basta pensar uma moradia pequena com uma família extensa, você, inclusive, vai ter poucos ambientes para que as pessoas, inclusive, possam viver até uma vida mais saudável. Não vai ter nem locais, provavelmente, para estudar, nem nada. Tá certo? Isso tem implicações. O fato de você viver em famílias, isso a Carla já mencionou, com deficiências físicas ou mentais, o local de residência, o local você está vivendo em áreas estigmatizadas ou não, áreas carentes ou não carentes, áreas que têm infraestrutura de serviços públicos ou não têm, com mais ou menos insegurança, com maior ou menor presença de ações de assédio, de criminalidade. Então, tudo isso vai afetar as possibilidades do exercício dessa autonomia, do desenvolvimento humano dessas pessoas que estão nesses locais. Quais que são as manifestações que a gente observa? Então, nós estamos falando desses conjuntos, desses processos sociais. O que se observa? Se observa, normalmente, a baixa escolarização, a precariedade laboral, a debilidade dos vínculos afetivos, os comportamentos familiares e comunitários desagregadores, a violação de direitos, a sobreposição de quadros de doenças, moradia de baixa qualidade. O que se observa é isto, tá certo? Mas isso mesmo já está sendo provocado por um conjunto de outros processos e outros mecanismos sociais que estão operando. E tem que lembrar sempre, que é um ponto que foi enfatizado aqui nas exposições pela manhã, é que isso é uma criação daquela sociedade. Aquilo são escolhas que foram feitas. São trajetórias que foram percorridas. Se elas assim são, não é nada natural. Ninguém nasce desigual. Está certo? A sociedade nos torna desigual. Que é diferente. Ninguém nasce para ser discriminado. A sociedade cria mecanismos e discrimina pessoas. Então, da mesma forma, a sociedade protege certos grupos e não protege outros grupos. Então, nós temos situações de violação de direitos. Então, se é assim, se é a sociedade que constrói, se somos nós que construímos, se é a ação humana que constrói, a mesma ação humana deve ser capaz de refazer esses caminhos. E é nessa direção que vem essa última informação aí que está nesse quadro, que as mudanças dependem de ações sociais e políticas. A Esposati, ela pergunta, num certo momento, num texto dela, ela pergunta assim, o que, se espera da proteção social? Ela afirma, dizendo que numa sociedade de mercado, o que se espera, a resposta mais comum, é ter renda para poder resolver situações em que alguém se sinta fragilizado. Ou seja, essa é uma resposta que você, tendo renda, você vai ao mercado, você compra, você está com a cabeça meio dançada, você vai num psiquiatra, se você está lá com problema de saúde, você procura um médico. Tá certo? Você está com. Começou, sua criança começou a manifestar alguns comportamentos disruptivos, você leva para uns psicólogos, para alguns educadores, etc. Mas esse tipo de resposta, que é mais típica de uma sociedade de mercado, ela está escondendo duas questões centrais, que é essa que nós já estamos, tem sido mencionada aqui. Uma delas é que a proteção social não é uma mercadoria, não é um pacotinho de coisas que você vai lá e compra. Você não compra vínculos. Você não compra, aliás, alguns acham que compra, relações afetivas. Mas, normalmente, depois descobre que não comprou. né, que comprou, mas foi enganado. Né? É propaganda enganosa isso, tá certo? Porque relações afetivas, vínculos, isso você constrói, tá certo? Isso é construído através da interação, através da ação humana, etc. Você, então, portanto, nós não estamos falando de um pacotinho de serviços e benefícios, nós não estamos falando só disso. Por isso que a Carla insistia na fala dela, foi muito, quando ela se refere muito aos chamados aspectos intangíveis da proteção. Significa você realmente não está lidando com essas questões de psicossociais, vínculos, afetividade, mas não é só afetividade poder gostar de a Mariazinha, gostar do João, né? Não se trata somente disso, se trata de todo um conjunto de relações pessoais que para nós nos sentirmos protegidos, inclusive. A proteção também ela envolve uma sociedade menos desigual, para se nós queremos ter uma sociedade menos desigual, ela supõe o compromisso coletivo para construir sistemas de proteção mais abrangentes e inclusivos. Então, já está faltando somente 4 minutos da minha fala ali. Então, mas também foi insistido aqui, e é o ponto que é muito importante que nós tenhamos sempre em mente, que quando nós estamos falando de proteção social, não se trata somente de uma obra que é feita por um setor da políticas públicas, que é, por exemplo, muitas vezes, falando o seguinte, assistentes sociais do CRAS vão resolver esse tipo de problema. Nem se a assistente social fosse a superassistente, provavelmente, com toda uma enorme capacidade, ela tinha de ser milagreira, porque no que se refere a só setor humano, provavelmente não consegue dar conta da quantidade, da dificuldade dos problemas com que ela se defronta. Tá? Então, nós temos de ter, se nós estamos falando de desenvolvimento das pessoas, ela passa pela participação plena, isso também é um ponto que o Guamar insiste muito, no desenvolvimento das dimensões econômicas e de renda. Então, foi insistido aqui. Nós temos de ter crescimento econômico, sim. Está certo? Porque sem crescimento econômico, sem geração de postos de trabalho, não adianta você educar, porque também você não tem onde você põe essa pessoa educada. Então, essas coisas têm de caminhar juntas. Tá? Nós temos de ter um âmbito de desenvolvimento político e da cidadania. Político no sentido, entendido no sentido mais amplo do que a mero exercício da atividade política, por exemplo, aqueles que o fazem de uma forma como são os deputados, que são eleitos para representar, ter um mandato. Mas é político no sentido de relações de poder. É político no sentido de você ter uma sociedade onde você busque reduzir exatamente esses mecanismos de dominação, os mecanismos de exclusão e os mecanismos de dominação, principalmente da dominação política, do exercício problemático disso aí. E da cidadania, que é o acesso efetivo aos direitos. E tem toda a questão colocada que é relacional e de vínculos. Isso supõe que é uma questão que também já foi colocada, provendo a transversalidade na articulação das respostas, integralidade na visão holística dos problemas sociais e proximidade territorial, ou seja, aquilo que se chama, que se insiste muito, que é a necessidade de que programas, ações, políticas, elas sejam que tenham aderência às necessidades de quem as demanda. As demandam, tá certo? Se nós estamos lidando, provavelmente, se nós estamos trabalhando numa área como a área do Vale de Jequitinhonha, nós vamos enfrentar um conjunto de problemas que vão ter algumas características em termos de exclusão, que provavelmente nós talvez não encontremos no sul de Minas. Se nós estamos nas grandes cidades, os desafios das grandes metrópoles, das metrópoles das grandes cidades, é muito mais elevado, porque ele está lidando com riscos e populações que enfrentam discriminações, violações de direitos, etc., mas com uma enorme diversidade. Enquanto que uma população, você pega um município pequeno, 2, 3 mil habitantes, você pode ter uma população pobre, mas provavelmente essa população, exatamente porque é uma sociedade mais rural, uma organização, uma economia mais rural, ela é menos diversificada e, portanto, você vai poder ter ações, inclusive, talvez até mais do tipo da mais ou menos a mesma coisa, que provavelmente você não vai enfrentar quando você está enfrentando uma situação de violação de direitos que envolve, por exemplo, a questão do abuso de crianças, por exemplo, e uma outra questão que é a exclusão de grupos por situações, por exemplo, de pobreza. Então, você vai estar lidando com problemas bastante diferenciados. Se você está num território onde tem gangues de tráfico operando, ou você está num território que, eu não diria pacificado como o Rio de Janeiro, porque eu acho que aqueles negócios não estão pacificados ainda, mas áreas rurais, que sim, são pobres, com pouco recurso, etc., mas não estão ainda sob o domínio desse tipo de insegurança. Então, o que é isso que nós estamos... Acabou meu tempo aqui, mas eu só queria fazer uma chamada, que é um último ponto. Se nós estamos falando, no caso já foi, inclusive, mencionado, vou passar isso aqui rapidamente, o que é que nós teríamos numa Minas Gerais mais inclusiva? Quais que são os principais agentes que deveriam estar atuando nessa proteção, entendido que não compete somente à área da assistência essa atuação nesse nível que nós estamos falando, tá certo? Significa que se nós estamos falando de proteção, se nós estamos falando de promoção, significa uma atuação conjunta de políticas de natureza estrutural, macroeconômicas, políticas sociais universais, de boa qualidade, como é o caso de saúde e educação, que tem de se transformar, e, ao mesmo tempo, um conjunto de outras políticas, dentre elas a política de assistência social. Mas, se nós examinamos o que está acontecendo em Minas Gerais ainda, apesar do enorme esforço que tem sido feito pela União, pelo próprio governo estadual e pelas administrações municipais, nós encontramos ainda que o Estado ainda mostra um desempenho muito insuficiente, por exemplo, na própria institucionalização do Sistema Único de Assistência Social. Você ainda tem, provavelmente, nós acabamos de fazer um cálculo através do MRS, introduzimos um indicador de assistência social, e um deles é da institucionalização da assistência. Você tem ainda em torno de 20% dos municípios mineiros que não estão fazendo aquilo, o CPF mínimo da assistência. É aquele negócio de... Está certo? Então, essa é uma parte. Então, isso aí é um aspecto. Isso significa há um investimento, sim, mas ainda um investimento para algumas áreas, o piso mesmo estadual da assistência social, ele ainda não está universalizado em todos os municípios. Você tem CRAS em quase todos os municípios, mas esses CRAS, eles não estão ainda com a qualidade necessária para responder e nem equipados, nem do ponto de vista material e nem do ponto de vista de recursos humanos, para atender as demandas com as quais se defrontam. Os CRAS precisam de uma rede de atenção e eles não têm a rede de retaguarda. Essa rede está desarticulada. Então, nós temos aí um enorme caminho a ser feito, para um enorme percurso ainda para ser feito, para produzir, para você criar um sistema, no mínimo, por exemplo, essa parte que se refere à assistência social, com um sistema um pouco mais consolidado, institucionalizado, onde se possa dizer, aqui sim está se fazendo uma política pública, aqui sim se substituiu os procedimentos das políticas de favores clientelísticas por uma política em que as pessoas que têm os direitos podem buscar um serviço e esse serviço promove realmente, consegue atender e responder aquelas necessidades que estão ali colocadas. Então, esse é um aspecto. Um outro aspecto que é importante, então nós temos de ter, é a ampliação disso aí, que esse é um dos desafios, da importância de ampliar a articulação entre os entes federados, do cofinanciamento, do planejamento e execução de programas complementares e convergentes. Então, não basta, não é isso que não se trata. Outro ponto, não podemos também deixar de reconhecer e trazer para o âmbito da solução do problema as organizações e as associações comunitárias. Eu não estou falando necessariamente de ONGs. Eu estou falando daquelas organizações que realmente representam e tenham legitimidade e representam grupos, problemas que os moradores têm, grupos de jovens, etc. Estou falando disso que tem vitalidade, que representa a parte viva da sociedade. Então, é importante a tendência de que essas, as organizações comunitárias, associações, que elas tenham pautas diferenciadas, muitas vezes divergentes, muitas vezes conflitivas. No entanto, compete pela interlocução transformar, como o Gomar chama atenção, por exemplo, transformar o conflito social nas oportunidades de criação de ações numa direção específica. Porque essas associações, elas lidam com a população e, ela, ao mesmo tempo, elas conhecem e são consequência do nível de desenvolvimento, digamos, associativo de determinado local. Necessitamos também ter incorporado isso aí, os profissionais encarregados da execução das políticas e serviços e programas. Eles são peças centrais para converter diretrizes em serviços. Não adianta você ter um plano maravilhoso se você não tem carreiras, se você não tem recrutamento público adequado, se não tem profissionais qualificados, com uma certa estabilidade, com uma remuneração adequada para fazer com que aquilo aconteça. Aquilo não acontece somente numa fala de um secretário ou do que quer que seja, mesmo que ela seja tremendamente bem intencionada. Não se trata de boa intenção, se trata de você ter condições de executar. E você também tem o problema de tentar envolver e trazer para o processo decisório beneficiários de políticas e programas. Isso significa o quê? Significa que esses beneficiários, essa palavra vai ser meio difícil, falar público-alvo, beneficiário, eu sempre tenho uma dúvida quando eu vou falar usuários, eu sempre tenho uma dúvida que eu uso aí nesse lugar. Mas, de qualquer maneira, ou seja, aqueles que vão receber o serviço, tá certo? São os que recebem o serviço, os que demandam o serviço, os que têm necessidade, os que justificam a existência de determinado programa ou política. Então, eles devem ser incorporados, se possível, de uma forma organizada. Se não, tentar ter metodologias de escuta para você saber como é que eles avaliam o serviço que estão recebendo. Porque eles têm condições de avaliar. Não só eles, todos. Mas nós estamos falando, então, portanto, de processos que nós possamos envolver os diferentes agentes, as diferentes políticas e processos decisórios e de planejamento e de execução, onde aquilo que se fala da intersetorialidade ou das ações transversais, que ela encontre nesses espaços a tradução disso de uma forma concreta. Muito obrigada e desculpe ter passado aqui, acho que uns 2 minutos.